Muito bem, estamos aqui com o nosso Manhã da Globo e agora, nesse momento, vamos conversar com a nossa amiga Meire Camia, ela que é psicóloga e consultora de RH, toda semana com um assunto interessante, conversando aqui com os nossos ouvintes. E hoje, a gente vai abordar aqui um assunto que muita gente, olha só, quando fala nisso, fica realmente preocupado. Outros, enfim, nem imaginam falar essa palavra, não é mesmo? O lado bom da demissão. Ô Meire, bom dia. Tem o lado bom da demissão?
Tudo tem, né, Gustavo? Tem a parte boa e a parte ruim de toda a situação, né?
Exato. Mas...
é que a gente tem uma tendência de focar o lado negativo nesse ponto, né? Isso é igual quando a gente leva um fora... quando a gente leva um fora no relacionamento amoroso.
Uhum.
É, então é assim, tem gente até, né, que quando percebe assim que a coisa não tá muito legal no relacionamento, ela já logo termina, é só pra não levar um fora. Você entendeu? E tem gente que na empresa faz a mesma coisa, né? Vê que o negócio tá ficando ruim, ela já pede a demissão só pra não ser demitido.
É,
né? Porque eu acho que essa sensação, né, de demissão e tal, ele traz uma sensação de rejeição, de que a gente não presta pra nada, né? Então, acho que por isso que as pessoas têm tanto medo dessa palavra, né?
Exatamente. Ou seja, nem imaginam falar disso, né? Parece um palavrão,
isso,
né, Miri?
Isso. Lá, já pensou ser demitido, né? Fora isso, assim, né? A gente cria uma identidade com o nosso trabalho, né? Então, por exemplo, você que trabalha aí com comunicação, radialista e tal. Então, isso já faz parte da sua identidade, né? Então, quando a gente pergunta, e aí, você tá bem... tal, e a gente fala, ah, sim, tô bem, tô trabalhando, né? A próxima parte é, sim, estou trabalhando,
sim,
né?
Trabalhando.
E quando a pessoa tá desempregada, é ruim, né? Porque ela fala assim, ah, não tá muito bom, né? Tá mais ou menos, eu saio lá do emprego, né?
Uhum.
Tem umas... isso tem realmente a ver com a nossa autoestima, com a nossa autoimagem e tal. Então, por isso que a gente já a própria palavra já vira um monstro pra gente, né?
Exato.
Mas, como eu falei, tudo tem a parte boa e a parte negativa, né? Então, se a gente ficar olhando só a parte negativa, a gente não consegue tirar o melhor que a experiência pode nos trazer, né? Então, é nesse ponto que eu gostaria de chamar a atenção hoje aqui, né? No nosso quadro aqui. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente fica no emprego e acaba caindo numa zona de conforto. É, às vezes não está bom para a empresa, não está bom nem para a pessoa, né? Mas assim, vai ficando até que alguém toma a iniciativa, né? Então, às vezes, a empresa tem que tomar a iniciativa, porque o próprio funcionário fica empurrando com a barriga aquela situação que não está bem.
Uhum.
Assim como os casamentos, né, Gustavo? A gente pode também usar esse mesmo raciocínio para os relacionamentos.
Exato.
Né? Eu acho que a gente pensa, eu sempre falo assim, a gente procura sempre uma pessoa para dividir, para compartilhar com a gente os nossos momentos e a gente quer casar e tal, né? A mesma coisa a gente faz no trabalho, a gente casa com a empresa, né? A gente compartilha durante um tempo da mesma vivência, tal, todas aquelas situações com a própria empresa, né? Então, chega um momento, eu acho que a relação positiva é quando os dois conseguem crescer, conseguem se desafiar, conseguem fazer coisas melhores, né? Agora, quando um para de crescer, começa a travancar a vida do outro, né? Então, isso acontece tanto nos relacionamentos amorosos, como também acontece na vida profissional, tá? Então, às vezes, o funcionário, se ele não está sendo adequado, a empresa está muito devagar, a empresa está num ritmo mais acelerado, se o funcionário não consegue acompanhar, o que vai acontecer é a empresa realmente demitir esse funcionário. E vice-versa, né? Às vezes o funcionário, ele tem tanta gana, ele tem tanta garra e tal, ele chegou num patamar em que a empresa não consegue absorver esse talento, ele vai ter que ir para o mercado, né? Então é ele que pede a demissão para poder ir para uma empresa que consiga acolher aquele talento dele, né? Então, o que acontece, acho que o primeiro ponto que a gente precisa avaliar quando a gente é demitido, né? Eu estou falando no caso do funcionário aqui que é demitido, né? É não entrar em desespero. Porque a primeira reação da pessoa quando ela é demitida, ainda mais quando ela não espera, é que ela fica com raiva. A primeira reação da pessoa é raiva, né? Ela fala assim, ah, poxa vida, depois de tudo que eu fiz, eu me dediquei tanto,
sai,
eu fiz tantas horas extras,
né,
e ninguém me reconhece, né? Então, a primeira reação que a gente tem é realmente o choque, né?
Uhum.
A raiva E depois vem o desespero, né, o medo, né, que é falar assim, puxa, e agora como é que eu vou pagar minhas contas? Ai, meu Deus do céu, a escola do meu filho, a prestação do carro, quer dizer, tudo que vem junto, que estava atrelado ali ao salário da empresa, né. Então fica fica realmente essa como é que eu vou dizer, esse desespero todo, e faz com que a gente não consiga ter cabeça tranquila para avaliar o que a gente consegue aprender mesmo da situação. Muitas vezes a gente só foca naquilo que a gente perdeu fisicamente, que é o salário, a zona de conforto mesmo, que é você ter para onde ir todos os dias. Né? Para onde você vai todos os dias, você sabe para onde você vai. Quando você está desempregado, você não sabe mais para onde você vai. Né? Você já não tem mais para que ir para aquela empresa. Né? Então, ele tira o nosso chão. Né? Então, o importante é que a gente pare para pensar, reveja a nossa vida, né? Repense a carreira, repense também o comportamento no trabalho, o seu próprio desempenho, será que estava bom ou não estava bom? Né? Quais foram os sinais que a empresa deu para ele e ele mesmo não percebeu? Porque como num relacionamento amoroso, quando alguém vai terminar, ela dá uns sinais. Né? E às vezes a outra pessoa não consegue enxergar que a pessoa que está insatisfeita está dando sinais de que o relacionamento não está bom. A empresa também ela vai dando esses sinais. Né? Então, por que será que a pessoa não entendeu? É isso que ela tem que pensar. Né? Ela tem que pensar também se o que ela está fazendo é um momento de reflexão. Então, ela não tem que ficar desesperada. Ela tem que realmente parar para pensar. Né? Quando a vida dá um chacoalhão como esse na vida da gente, né? É para a gente parar para pensar, será que eu estou realmente me comportando de forma que eu estou me aproximando dos meus objetivos ou estou me distanciando dos meus objetivos, né? Então ela vai ajustar os erros, os acertos, né? Então é aquela coisa, se tem aquelas situações em que o funcionário já estava chateado mesmo, tal, e aí porque caiu na zona de conforto, não tinha coragem de pedir demissão e a própria empresa manda, e nesse caso é menos sofrido, né? Mas se é o caso dele não esperar, né, então, às vezes, o viés dele, assim, a capacidade de enxergar a situação de uma forma clara, está muito prejudicada desse funcionário. Né? Às vezes, a pessoa acha realmente que ela é muito boa, que ela está trabalhando super bem, e na visão da empresa, está deixando muito a desejar. Né? Então, o que, que eu acho que essa pessoa poderia fazer? Ao invés dela ficar lá xingando Deus e o mundo, né, ficar desesperada, eu acho que isso, ela podia aproveitar realmente para aprender. Ela chega na empresa e pergunta, olha, eu queria mesmo um feedback, né, de como que foi o meu desempenho aqui. Eu queria realmente saber por que eu estou sendo mandada embora. Né? E você abre, então, uma brecha para a empresa poder dar um feedback mais honesto com você. Porque, às vezes, a empresa nem comenta demais, assim, sobre esse feedback, porque, às vezes, a pessoa está com tanta raiva que não adianta você falar, ela não está aberta para ouvir, né? Então, falar, tentar justificar, piora. Então, a empresa simplesmente fala, então não dá mais, tal, né? Você vê, a gente vai acertar aí, né, os seus direitos e tal, e acaba a conversa por ali. E a pessoa, por um orgulho besta, né, um orgulho bobo que não vai levar a nada, fala assim, ah, deixa, nem preciso mais, né, aquele orgulho, né, e deixa de aprender aquilo que a situação poderia ensinar, né. Então ela pede o feedback e tem a humildade, né, ao invés de se sentir culpado porque não foi bom o suficiente, ao invés de se sentir envergonhado e tal, eu acho que é bacana ele realmente trabalhar isso como um aprendizado. Né? A vida ela está dando uma oportunidade para essa pessoa aprender com a situação. E esse é o ponto principal, né, Gustavo? Que a gente aprenda com as situações da vida. Uhum. Né? E não deixar com que o orgulho faça isso, né? Outro dia eu estava dando um feedback, eu percebo que tem alguns funcionários que dizem assim, né? Você vai dar um feedback para ele com relação ao trabalho para que a pessoa possa melhorar. Então você diz assim, olha, eu acho que essa parte aqui do teu trabalho não está legal, você podia melhorar, você podia fazer com um pouco mais de atenção. A pessoa leva aquilo como se fosse uma crítica pessoal.
Exato, muitas vezes acontece isso.
E ela já fica com raiva, ao invés de aquietar e parar para pensar, falei, puxa, realmente, olha aquela parte, toda hora eu estou errando, poxa, toda hora isso aqui está passando desapercebido, eu não estou prestando atenção. Ao invés de levar aquilo como um aprendizado, não, a pessoa já fica com raiva, já começa a procurar outro emprego, achando que isso vai resolver o problema dela. Ela não entendeu que o orgulho dela não faz ela aprender. Isso é arrogância.
Isso é verdade.
É quando você não aceita nenhuma crítica com relação ao seu trabalho, acha que é o perfeito e qualquer coisinha que outra pessoa fale, pronto, ai, já está me tirando, né? Fica aquele papo, né? Está me tirando, está achando que é o quê? Né? Poxa, eu falo assim, gente assim vai rodar em emprego, não vai crescer nunca na vida, vai sempre ter funções muito operacionais, não vai conseguir crescer, vai sempre sofrer. Porque em todos ela não aceita crítica, né? Ela não consegue crescer, e é claro que demissão vai fazer parte do vocabulário dela da vida inteira, né? Ela vai juntar um currículo quilométrico, que nem ficha criminal de alguns bandidos, né? Tem gente que tem currículo quilométrico também, né? E assim, não para em serviço nenhum, né? Então quando o RH pega um currículo desse, quilométrico, você fala, meu, nem dá, né, pra chamar essa pessoa, porque ela parar nessa empresa. Primeiro, o primeiro toque que você for dar para essa pessoa poder melhorar, você já sabe que ela não vai aguentar. Ela não aguenta a frustração, ela não aguenta que nada seja fora daquilo que ela deseja. Então ela quer o quê? Que as pessoas fiquem aclamando, que fiquem falando, ó, como você é o máximo, né? Então ela cria a expectativa de que ela é perfeita. E a gente não é perfeito.
Isso,
né?
É,
a gente está aqui para aprender, para melhorar. Então se a pessoa não desenvolver humildade, ela vai sofrer o resto da vida. Tanto em relacionamentos amorosos, pessoais, familiares, quanto em relacionamentos com a empresa, né? Porque a gente cria muitas expectativas, né? Nos relacionamentos a gente cria expectativas também com relação à empresa. E quando essas expectativas, né? E normalmente a gente tem uma expectativa de que nós vamos ser sempre um sucesso, né? Quando essa expectativa não se concretiza, a gente fica muito frustrado, né? E aí vem todos os sentimentos que são negativos, que é a raiva, a vergonha, a culpa, né? Que não permitem que a gente realmente aprenda com a situação, né? Então, acho que o lado bom é esse, a gente tem que aprender a aproveitar esse aprendizado que a gente tem, mesmo com as situações que não são muito positivas, né? Que a gente acha que não é muito positivo, né? Mas é bacana que a gente entenda que é um ciclo que se fecha, né? Entramos na empresa, estamos saindo da empresa, é importante que você faça um balanço em, se foi positivo ou negativo, e o que você deixou a desejar e o que você pode melhorar no próximo emprego. Né? De forma que você não vá juntar um currículo quilométrico, né?
Quilométrico, eu falo, nossa, mas não, fica na empresa, acho que não fica 6 meses.
Isso, mas tem um monte de gente assim.
Tem.
Ainda mais agora, Gustavo, esses jovens, eu falo aqui para os jovens, gente, tenha paciência, você não nasceu sabendo e as pessoas não nascem sabendo. Então, eu acho que o jovem hoje, né, essa geração Y, essa geração nova, eles têm um grande problema com isso, viu, Gustavo?
Tem,
aceitam frustração, porque eles já foram educados, quando as coisas hoje são muito fáceis. Então hoje todo mundo tem carro hoje. Na época do meu pai, por exemplo, meu pai ia a pé de um bairro para outro, andava quilômetros para poder estudar.
Exato.
Hoje, o jovem tem carro, ele tem uma facilidade muito grande, ele tem internet para poder fazer pesquisa, é tudo muito mais fácil. Mas essa facilidade faz com que a gente também não desenvolva a habilidade de tolerar a frustração.
Exatamente, de lidar.
Então, quando,
né,
a nossa expectativa não é concretizada, a gente se frustra. O jovem hoje não aguenta a frustração. Então, ele sai de um emprego e vai para outro e fica lá colecionando esse currículo imenso que eu estou falando para você, entendeu?
E vai transferindo os problemas dessa empresa para outras empresas, em todos os lugares por onde ele passar, né, Meire?
E faz isso nos relacionamentos também, porque hoje em dia, né, como você tem essas redes sociais que são muito fáceis, você não fica com a cara do fulano, tu exclui ele.
É?
Exclui, não fala mais com ele, bloqueio a pessoa, né? Para não ter que aguentar a pessoa chata, você entendeu?
Uhum.
Né? Então, a gente não tem mais tanta paciência, a gente não tem mais tanta tolerância com aquilo que é diferente da gente, com as pessoas que pensam diferente da gente. A gente só quer quem fala amém para aquilo que a gente é ou que a gente faz. E às vezes o que a gente está fazendo está nos destruindo, né? E aí outra pessoa que fala, olha, esse caminho aí que você está seguindo não é bacana. Você fica com raiva da pessoa, porque a pessoa não está concordando e não está dizendo amém para aquilo que você faz, né? Então eu acho que é importante que os pais fiquem sempre junto dos filhos, que tentem realmente ensinar isso aos próprios jovens, né? Parem para pensar um pouquinho que, olha, desse jeito realmente não vai dar. Você vai só... O que você vai conseguir no final da vida não vai ser sucesso. O sucesso é o quê? Você atingir vários objetivos da vida, em termos de saúde, em termos de relacionamento amoroso, em termos de sucesso profissional, financeiro, espiritual e tudo mais. Fazendo desse jeito, você, na verdade, vai ser um fracasso. Você vai somar uma série de fracassos. É, você não vai alcançar um sucesso e na vida profissional vai se chamar só uma lista imensa aí num currículo, né? De vários empregos frustrados, né?
Tá certo, Meire. Assunto muito interessante, então, né? O assunto que inicialmente, né, o lado bom da demissão, né? A Meire explicou isso direitinho, que é o lado positivo, sim. Não é aquele lado, né, que a pessoa fica aí sofrendo, descabelando, meu Deus do céu, o que eu farei agora? E acontece muito disso,
isso,
né, Meire?
Isso, desespero, né? Desespero.
Tá certo, então. Meire, eu gostaria de agradecê-la mais uma vez. Muito obrigado pela sua participação. Sempre com um tema aí sensacional, um tema que as pessoas ouvem e faz esse lado, né, que é o lado da evolução das pessoas através desses temas que são abordados aqui e que permitem, né, uma reflexão dos nossos ouvintes. Isso é muito importante, Meire. Muito obrigado mesmo.
Ah, obrigada, eu te agradeço.
E na próxima semana, lembrando os nossos ouvintes, nós teremos as perguntas e respostas, não é mesmo, Meire?
Isso, pode mandar perguntas aí que a gente fica super feliz em responder, viu?
Maravilha, tá certo. Então, lembrando que o nosso telefone é o 3531-1006, o nosso e-mail é o minhaglobo@globonoroestepaulista.com.br. Meire, beijo grande para você, até a próxima semana.
Ótimo, obrigada, Gustavo, beijo para todo mundo.
Obrigado, tchau, tchau, Meire.
Tchau.
Tchau, tchau.